DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. A Renamo diz que a detenção do seu porta-voz, António Muxanga, foi um rapto. O maior partido da oposição de Moçambique pediu explicações à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da detenção. António Muxanga foi preso ontem, depois de uma reunião do Conselho de Estado moçambicano em que participou. O porta-voz da presidência da Renamo foi preso, alegadamente por ter incitado à violência. A advogada de Muxanga diz que tentou encontrar-se com ele, mas a polícia não a deixou, escreve a agência de notícias Lusa. A Frelimo anunciou que a detenção do porta-voz da Renamo peca por tardia. Uma missão da União Europeia está na Guiné-Bissau para falar com as novas autoridades sobre a retoma das relações de cooperação. Um dos objetivos é avaliar quais as prioridades imediatas do governo, noticia a agência Lusa. Ovidio Pequeno, representante da União Africana na Guiné-Bissau, diz que, no imediato, as novas autoridades precisam de 150 milhões de dólares para poder pagar os salários em atraso na função pública, entre outras despesas do Estado. Homens armados atacaram o Palácio Presidencial na capital da Somália, Mogadishu. Testemunhas disseram que ouviram explosões e disparos dentro e fora do palácio. A milícia radical somali Al-Shabaab reivindicou o ataque. Um dos responsáveis pela segurança disse à agência de notícias France Presse que ao todo eram 9 atacantes e todos foram mortos. A situação está agora sob controlo. Segundo as autoridades, o presidente somali não estava no palácio e está a salvo. Na África Ocidental, só no final da semana passada, mais 25 pessoas morreram com ébola, disse hoje a Organização Mundial de Saúde. Ao todo, mais de 500 pessoas já morreram com o vírus na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Esta é a mais grave epidemia de ébola na África Ocidental, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pelo menos 14 pessoas foram mortas em raids israelitas na faixa de Gaza, segundo oficiais palestinianos. O exército israelita diz que os ataques foram uma resposta a dezenas de rockets disparados pelo movimento islamita Hamas em direção a Israel. O governo israelita convocou 40 mil reservistas na perspectiva de uma possível ofensiva terrestre contra Gaza. Face à situação no terreno, a Liga Árabe já solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No leste da Ucrânia, só haverá negociações de paz se os rebeldes baixarem as armas. É o que diz o ministro ucraniano da Defesa, Valery Galatei. Kiev não cede assim à pressão dos líderes ocidentais, que pedem um cessar-fogo. Os rebeldes estão agora a reagrupar-se em Donetsk e não dão sinais de aceitarem baixar as armas antes de regressarem à mesa de negociações. 16 pessoas morreram num ataque suicida no leste do Afeganistão. 10 das vítimas mortais eram civis, 2 eram polícias e 4 eram soldados polacos. O ataque foi reivindicado pelos talibãs. Neste momento, o Afeganistão está mergulhado numa crise política. Ontem, a Comissão Eleitoral divulgou resultados preliminares das presidenciais no país que mostravam uma vitória do candidato Ashraf Ghani, mas o adversário Abdullah Abdullah rejeitou os resultados e declarou-se vencedor. Abdullah diz que a vantagem de Ghani se deve a fraudes eleitorais em massa. A Itália precisa de seguir mais à risca as regras europeias relativas a refugiados. É o que diz o ministro alemão do interior, Thomas de Maizière. A União Europeia estipula que os refugiados devem pedir asilo no país em que entram, mas muitos refugiados que chegam à Itália não ficam lá. Seguem para os países mais a norte, disse o ministro alemão. Antes, a Itália tinha pedido aos outros países da União Europeia mais solidariedade na distribuição dos refugiados. Só este ano já chegaram à Itália quase 70 mil refugiados. Por fim, no desporto, Brasil e Alemanha encontram-se daqui a pouco na primeira meia-final do Mundial de Futebol. A equipa do Brasil tem 2 baixas de peso. O capitão Tiago Silva está castigado e o avançado Neymar também não joga por causa de uma lesão. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, ainda pouco se sabe sobre os motivos da detenção do porta-voz da Renamo. Consultores sugerem que Moçambique acelere a certificação de produtos para catapultar exportação. Em Angola, continuam as dificuldades em enfrentar as consequências da seca. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 8 de julho de 2014. Em Moçambique, o governo e a polícia confirmaram a detenção esta segunda-feira do membro do Conselho de Estado e porta-voz do líder da Renamo, António Muxanga. Mas 24 horas após a detenção, as autoridades ainda não fizeram qualquer pronunciamento público em relação ao conteúdo da indiciação que pesa sobre o detido. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
As autoridades moçambicanas vieram ao público confirmar a detenção de António Muxanga, mas negam que a mesma tenha ocorrido no recinto da Presidência da República. Tanto o porta-voz do governo, Alberto Nkutumula, como o comando-geral da polícia, revelaram que a detenção teve lugar na Avenida Jules Nyerere, próximo do Cinema Xenon. Alberto Nkutumula.
Houve uma solicitação da Procuradoria-Geral da República para que fosse retirada a imunidade de um membro do Conselho de Estado, por forma que, de acordo com a lei, fosse ouvido em perguntas. O Conselho de Estado deliberou que devia cooperar com a Justiça, daí que se deliberou que seria retirada a imunidade. Agora, quanto ao conteúdo da acusação que venha indiciado, isto não constava do documento.
Fontes da Renamo, nomeadamente o membro do Conselho de Estado, Manuel Lola, e o chefe da delegação nas negociações com o governo, Simon Makuyane, tinham afirmado que a detenção ocorreu no recinto da Presidência da República, quando Muxanga saía de uma sessão do Conselho de Estado. Makuyane considera que a detenção constitui um recuo após 63 rondas negociais entre o governo e a Renamo.
Se ele foi ao Conselho de Estado em representação do nosso partido, penso que merecia algum tratamento neste órgão, independentemente de qualquer outro assunto que pudesse vir a ser tratado.
24 horas após a detenção, as autoridades ainda não fizeram qualquer pronunciamento público em relação ao conteúdo da indiciação que pesa sobre António Muxanga. Especula-se que a mesma esteja relacionada com pronunciamentos feitos por Muxanga, descritos como sendo de incitamento à violência. O comentário do jurista António Buena.
É um facto que os membros do Conselho de Estado, apesar de gozarem de imunidades, não gozam de impunidades. O que significa que pode qualquer um deles, à luz da lei, ser detido. E é preciso também retermos o seguinte: as ameaças proferidas pelo senhor António Muxanga concretizaram-se. E concretizam-se até hoje. Não se entendia por que razão alguém que fazia pronunciamentos incendiários continuasse ainda a proferir essas ameaças.
Para o porta-voz do partido no poder, Afralimo, Damião José, esta decisão abre caminho para que as instituições da justiça possam desenvolver o seu trabalho sem limites em relação àquele membro da Renamo.
Não se pode alimentar atitudes de uma certa anarquia em que um cidadão emita declarações de incitamento à violência que constituem indício a crime.
O analista político Carlton Cadeado observa que a detenção de António Muxanga veio ofuscar aquela que era a principal expectativa do conteúdo da discussão que motivou a reunião do Conselho de Estado, nomeadamente a cessação das hostilidades e o impacto das negociações. Carlton Cadeado admite que este facto poderá traduzir-se na perda de confiança entre as partes.
Do ponto de vista de confiança, isto reduz, se bem que a confiança já estava reduzida quando falamos de negociação. Provavelmente isto também pode criar a mesma sensação de que qualquer reunião que for criada agora para colocar frente a frente o chefe de Estado e o Sr. Afonso de Acama vai ser realizada na mesma medida. Quanto ao diálogo, ainda vamos ter impasses, porque isto vai tocar no lado emocional da outra parte, que é a Renamo.
António Muxanga é o segundo membro sénior da Renamo, que é detido, alegadamente, por incitamento à violência, depois do chefe do Departamento de Informação do partido, Jerónimo Malagueta, em junho do ano passado, e que viria a permanecer nas celas durante 8 meses. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que esta situação pode desencadear outro tipo de violência em Moçambique ou mesmo precipitar uma guerra? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa, mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198239. 7-3.
Moçambique ainda está longe de cumprir com as regras de certificação e origem dos seus produtos. Isso se deve à fraca capacitação dos quadros ligados ao comércio internacional. Por isso, consultores suecos defendem que o país siga as regras de certificação de origem para aumentar a eficácia da produção e facilitar o escoamento no comércio internacional. A partir de Maputo, Romeu da Silva com mais informações.
A Suécia alerta Moçambique para observar regras de certificação e origem dos produtos para facilitar o comércio internacional. O país continua com níveis muito baixos de competitividade devido ao não cumprimento das normas internacionais de certificação de qualidade de produtos e serviços. Moçambique, tal como outros países, diz o conselheiro político e econômico da Embaixada da Suécia, Andreas Francius, é prejudicado pelo fato dos seus produtos não estarem certificados corretamente. Diz ainda Andreas Francius:
ao mesmo tempo, regras complexas e estrictas sobre a origem dos produtos podem constituir barreiras para o comércio internacional.
Se Moçambique quiser exportar os seus produtos para a União Europeia e para a Comunidade dos Países de Desenvolvimento da África Austral, SADC, deve cumprir à risca regras de forma clara e transparente sobre a origem dos produtos. A economia de Moçambique é considerada como estando em franco crescimento e, para aumentar as suas exportações, deve capacitar quadros para lidarem com o comércio internacional.
É importante promover o conhecimento local sobre as regras de origem e fortalecer a capacidade dos técnicos moçambicanos, fortalecer as instituições moçambicanas que operam na área do comércio, para ainda mais desenvolver essas capacidades delas de negociação no processo das trocas comerciais a nível regional, mas também a nível mundial.
Moçambique tem se queixado do fato de seus produtos terem fraca aceitação nos mercados europeu e regional. Para ultrapassar este cenário, diz Calado da Silva, do Ministério da Indústria e Comércio, o governo está a trabalhar no sentido de estabelecer regras de origem dos produtos para a exportação.
Poderia citar o caso dos testes de vestuário, o caso da farinha de trigo, que ainda estamos a trabalhar na perspectiva de estabelecer regras de origem que sejam aceitáveis para todos os países membros da SADC. E virmos com posições comuns que sejam aceitáveis e que possam impulsionar essas trocas comerciais no âmbito também da SADC e outras comunidades económicas regionais, nomeadamente a questão da tripartida, como eu disse, e também a negociação do acordo de parceria económico com a União Europeia.
E para que as trocas comerciais com organizações económicas regionais sejam céleres e simples,
nós estamos agora a fazer o desarmamento tarifário da nossa pauta aduaneira na perspectiva de estabelecermos uma zona de comércio livre e para que essa zona de comércio livre seja produtiva e traga resultados positivos, é necessário que se estabeleçam regras de origem para evitar exatamente que haja utilização desses instrumentos para transação de produtos que não façam parte da zona de comércio livre.
Existem outros desafios que se impõem no comércio internacional. Calado da Silva considera que os desafios resultam de vários acordos comerciais.
O que exige de nós maior conhecimento, principalmente sobre matérias ligadas às regras de origem. Elaboração de regulamentos técnicos para as atividades económicas de comércio externo e outras.
Nas regras de certificação e origem, em Moçambique, apenas os produtos resultados de megaprojetos cumprem com as normas. Rumo da Silva, DW Maputo.
As populações do sul e leste de Angola enfrentam desde finais de 2011 uma seca que tem afetado 6 das 18 províncias de Angola, em particular o Cunene, Namibe, Cuando, Cubango, Huila, Benguela e Kwanza Sul. Só nesta última província foi registado um prejuízo de mais de 40% na produção agrícola do ano 2013-2014, devido à persistente estiagem que afeta a região há quase 3 anos. António Rocha conta-nos mais sobre a situação.
A informação foi avançada à imprensa pelo responsável provincial do Instituto de Desenvolvimento Agrário, IDA, Domingos Gonga, que adianta que das 200 toneladas de produtos diversos previstos foram colhidos apenas 125,5 toneladas, o que representa uma baixa de 40%, precisamente devido à seca. Um quadro dramático, como explica aos microfones da DW África, o padre Pio Wakusanga, da paróquia dos Gambos, na província angolana da Huila.
As populações que puderam cultivar um bocadinho lá onde choveu um bocadinho, só cultivaram para criar uma reserva alimentar para esta estação seca. depois estarão de novo na penúria alimentar. As outras que não conseguiram cultivar, não têm nada que comer, então estão a fazer trabalhos ocasionais, estão a fazer biscatos para poder colher alguma coisa e poder alimentar as suas famílias. A preocupação vai para os idosos e para as crianças, que esta fome já se prolonga pelo terceiro ano consecutivo.
A produção do milho é mais afetada a sul por necessitar de chuvas para a sua rega. Contudo, o registro de uma boa safra de mandioca e batata doce pode suprir o déficit de outros produtos, dizem os especialistas. As autoridades reconhecem a situação difícil vivida pelos camponeses daquelas províncias, onde já existe registro de famílias em condições de risco alimentar devido à seca. Daí que o governo angolano tenha anunciado grandes planos para a criação de zonas com irrigação, mas, segundo o padre Pio Wakusanga,
até que estes projetos trabalhem, francamente, a população terá sofrido bastante. Se não houver uma assistência alimentar adequada, e nós temos sempre estado a defender que todas as famílias vulneráveis, aquelas que não têm apoio, deveriam receber uma chamada cesta básica. Portanto, um pacote alimentar mensal, até que se encontrem alternativas. Angola tem muito dinheiro e pode fazer isso.
Mas o governo ainda não respondeu a este pedido concreto.
Em relação à ajuda alimentar, tem havido apoios ocasionais. Não há um banco de dados que registre concretamente o número e a tipologia das famílias afetadas. Isso que poderia criar um circuito de abastecimento regular a essas famílias. E é isso que é preciso fazer.
E o nosso entrevistado insiste nas medidas que as autoridades angolanas têm que tomar o quanto antes, porque, caso contrário, as perspectivas a curto prazo são extremamente preocupantes.
É preciso fazer um levantamento profundo das famílias mais afetadas para daí começar-se, a partir do perfil dessas famílias, começar-se a desenhar um quadro de abastecimento alimentar para além do abastecimento de água, porque em algumas zonas não há água. Então, se responde a essa situação, é preciso que haja um agir mais célere e com maiores investimentos.
Mas, Sr. Padre, já vão 3 anos com essa seca persistente. Até agora uma resposta concreta ainda não surgiu.
Isso se deve a vários fatores. Primeiro fator, muitos membros do governo não conhecem o terreno. E então, com certeza, não conseguem dar solução ao problema quando não conhecem o terreno. O segundo fator também, um pouco de má vontade. É o terceiro ano consecutivo, não se consegue fazer uma solução. Se as pessoas não conhecem o terreno, no terreno estão as igrejas, estão figuras de opinião, está muita gente que poderia ajudar a dar uma informação boa para daí se poder fazer uma intervenção muito mais orientada. Se isso não acontece, portanto, também há um pouco de má vontade, infelizmente.
António Rocha, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Moçambique, o governo e a polícia confirmaram a detenção esta segunda-feira do membro do Conselho de Estado e também porta-voz do líder do maior partido da oposição, RENAMO, António Muxanga. Mas 24 horas após a detenção, as autoridades ainda não fizeram qualquer pronunciamento público em relação ao conteúdo da indiciação que pesa sobre o detido. E a pergunta é, acha que esta situação pode desencadear outro tipo de ações violentas em Moçambique ou precipitar uma verdadeira guerra? Diga-nos o que pensa, mandando a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O Newcastle é um vírus que afeta as aves, especialmente as galinhas. Apesar de ser contagioso para humanos, o seu impacto na saúde é menor. Mas a taxa de mortalidade de aves, de cerca de 70%, significa um surto de doença em Moçambique que prejudica uma grande parte da população na perspectiva económica e nutricional. Por isso, o Governo e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estão a fazer uma campanha de vacinação pelo país. Sofia Diogo Mateus fala-nos mais sobre o assunto.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou FAO, em inglês, lançou uma campanha de vacinação contra a doença de Newcastle em Moçambique. A iniciativa, coorganizada com o Ministério da Agricultura moçambicano e outros parceiros locais, vai cobrir 15 distritos nas províncias de Manica, Sofala, Tete, Zambésia e Nampula. Esta vacinação tem como objetivo erradicar a subnutrição e aumentar o rendimento das famílias camponesas, uma vez que a doença de Newcastle é um vírus que afeta as aves e e não têm nem cura, nem tratamento. É por isso que a prevenção é importante, diz o representante da FAO em Moçambique, Dr. Castro Camarada.
A doença de Newcastle é uma virose e difícil de controlar, uma vez que as aves estejam afetadas. De maneira que a única forma de combater a doença é fazer prevenção. Quando o bando de aves está afetado, tem também um nível de mortalidade relativamente elevado, por volta aí dos 70%. E, portanto, ela tem assim um impacto devastador que é grande nas comunidades rurais, não é?
A prevenção é importante também pelo impacto económico. Uma vez que se verifica que a ave está infectada, já não há nada a fazer. E quando há um surto, a maioria das aves morre ou torna-se imprópria para consumo. Em muitas comunidades rurais em Moçambique, as aves, nomeadamente as galinhas, são essenciais.
Para as comunidades no meio rural, aquelas principalmente as menos abastadas, que não têm bovinos ou caprinos, normalmente têm aves que representam, por um lado, uma fonte de proteína animal, não é? Que é extremamente importante nos aspectos nutricionais, mas, por outro lado, também é uma fonte de rendimento, não é? Por causa do rendimento que advém das vendas de aves e dos ovos. E então tem um impacto económico e social considerável.
O representante da organização explica que a iniciativa é recorrente, dada a necessidade de continuar a vacinar os animais que vão nascendo, uma vez que a vacinação é o único modo de prevenir a doença.
De uma forma geral, a campanha é normalmente feita ao longo do ano em três fases. Normalmente era feita em março, em julho e novembro. Digamos que é um processo, em certa maneira, contínuo. Mas há três fases principais em que se faz a vacinação.
As vacinas a distribuir pelo país são termoestáveis, ou seja, não necessitam de ser conservadas no frio extremo, como a maioria das vacinas. Estas vacinas aguentam até 3 dias em pequenas arcas congeladoras móveis. O representante explica que a tecnologia tem evoluído bastante.
Como estamos a tratar de meio rural, não é? Sabe? Que é relativamente mais fácil a sua conservação e o seu uso. As vacinas inicialmente eram injetáveis e esta vacina agora é uma vacina que é uma gota que se põe no olho da ave, que é algo extremamente prático. Nós fazemos também, formamos vacinadores comunitários. O processo é todo feito por pessoas da comunidade que recebem um treino.
Moçambique já produz a vacina desde 2003, mas a FAO vai apoiar o governo moçambicano a aumentar a capacidade de produção no país, algo que inclui equipamento laboratorial e de frio, fundamental para o sucesso da campanha de vacinação. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Mundial de Futebol.
Daqui a poucos minutos tem início um importante jogo nesta fase decisiva do Mundial de Futebol. A Alemanha e o Brasil, duas seleções gigantes, enfrentam-se para definirem o primeiro finalista do Mundial. A partida acontece na cidade brasileira de Belo Horizonte, onde está a correspondente Camila Campos, que nos traz os detalhes do ambiente do jogo.
Nesse dia, marcado por muita expectativa para o jogo entre Brasil e Alemanha, é feriado em Belo Horizonte, onde acontece a disputadíssima partida no estádio do Mineirão. A cidade brasileira, onde se enfrentam as duas potências do futebol, respira várias emoções. O otimismo é percebido entre os torcedores canarinhos pela esperada vitória da seleção brasileira, mesmo com a saída do craque Neymar. O atacante ficou de fora da Copa após uma lesão na coluna. Apesar de triste com a notícia, o brasileiro Gustavo Cruz Mota se mantém confiante rumo ao Hexa.
Mesmo sem Neymar, felizmente aconteceu, mas a gente tem outros jogadores de grande qualidade na equipe. Então, o Brasil vai ganhar, principalmente o Filipão colocando o Bernard para jogar aqui em BH.
Também é registrada ansiedade por parte dos milhares de alemães que vieram ao Brasil na expectativa de ver de perto a taça da Copa nas mãos dos jogadores germânicos que pretendem agora ser donos de 4 taças mundiais. A alemã Sabine Kohr, da cidade de Kassel, na região central da Alemanha, não tem dúvida.
A Alemanha vai ganhar, né? Com certeza. Agora, sem o Neymar, ainda melhor, né? Porque as chances aumentam bastante. E aí, eu acho que vai ser 2-1 para a Alemanha.
Para o alemão da capital Berlim, Michael de Witt, a vitória da Alemanha está mais que garantida. Ele é categórico ao se explicar.
I guess we will win tomorrow.
Eu acredito que a gente vai ganhar porque temos um time. E o Brasil só tem um jogador, o Neymar. Todo mundo só fala em Neymar, mas nós vamos ganhar porque nós temos um time. Mas há alemão que pensa diferente e admite a dificuldade de vencer a seleção brasileira. É a opinião do jornalista da TV N24, Jans Heupert. Para o repórter alemão que cobre o Mundial em Belo Horizonte, agora sem Neymar, fica ainda mais difícil da Alemanha vencer o Brasil. Isto porque o time alemão estava se preparando para jogar contra a seleção brasileira com o atacante Neymar. Agora, não dá para saber qual será a tática de Felipão.
Sim, o equipo alemão estava preparando por Neymar, porque é um grande jogador. Sem Neymar, a gente sabe que Felipe Scolari vai fazer. Sem, que sistema, que vai fazer com Thiago Alves, que vai fazer com Danci, que vai fazer... É muito difícil para preparar agora sem Neymar.
Mas para o norte-americano Michael Toms Felipe, do estado de Minnesota, a saída do atacante brasileiro Neymar da Copa aumenta o favoritismo para a Alemanha.
A Alemanha vai ganhar o jogo. Eu acho que a Alemanha é mais disciplinada, sabe? E também eles não vão jogar com Neymar e Thiago Silva. Vai ser difícil sem o capitão e sem um cara que todo mundo acha que é o cara do mundo, do futebol.
O estádio do Mineirão, palco do jogo desta terça-feira, foi reformado para a Copa do Mundo e reaberto em 2013. Desde então, foram 2 jogos do Brasil e 2 empates, ambos contra o Chile. Agora a seleção tem a chance da primeira vitória no maior estádio de Minas Gerais. O outro jogo da semifinal da Copa do Mundo está marcado para quarta-feira entre Holanda e Argentina na Arena Corinthians, em São Paulo. Enquanto isso, só aumenta a repercussão internacional sobre a máfia dos ingressos. Na última operação do Rio de Janeiro, foram presas 12 pessoas, entre elas o inglês Raymond Willing, principal executivo que tinha direitos exclusivos sobre a venda de ingressos para a FIFA. A suspeita é de que o empresário seja um dos chefes da quadrilha internacional de cambistas durante a Copa do Mundo. A FIFA promete rigor na investigação dos envolvidos. De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
DW. Espaço do ouvinte.
E o que é que nos dizem os nossos ouvintes e internautas ainda sobre a detenção do porta-voz da Renamo em Maputo nesta segunda-feira, Guilherme?
Enviaram-nos muitas mensagens por SMS. Bulicontê diz que sim, esta detenção complica o processo negocial e cria desconfianças, o que tornaria difícil a obtenção da paz. Saliu Senhacandê escreve: uma pessoa não deve ser presa sem acusação formulada num Estado de Direito. Isto gera mais impasse. Lafa Baldeia diz: António Mochanga não tem a ver com a incitação de violência. Abuso do poder vai agravar a situação e não vai trazer a paz. Tavares, em Pemba, escreve: lamento dizer, mas os dirigentes do governo da Frelimo não estão nem nunca estiveram preocupados com o seu povo, mas sim com os seus interesses individuais e com o poder. Pena do povo, mas a vida não é eterna, tudo tem o seu fim. Agora prendam-me também corruptos, mafiosos, criminosos. Já venderam o país mesmo. Ivo Salvador de Bissau diz: se o governo continuar com este tipo de atitude de detenção ilegal, que resultado de negociações podemos esperar? Lamento, diz Ivo Salvador. Tufagipano de Maputo escreve: daqui a minutos o mundo vai parar para ver em direto quem vai à final da Copa do Mundo. Será um ajuste de contas entre canarinhos e germânicos? A ver, vamos, diz Tufagipano. Ainda sobre o tema do dia, no Facebook, Gésio Serpa escreve: creio que o pai da democracia irá pautar pela paz e sinto no ar que alguém quer perpetuar o poder. Gabusa pode fazer e desfazer aqui na Terra, mas um dia ele responderá pelos seus atos perante Deus. Isaac Pilonte Alela diz: Dhlakama comunicava com o povo através de Mochanga, assim Dhlakama não terá como falar com o povo. Ele fará qualquer coisa com vista à libertação do seu porta-voz. António Fernando escreve: eu acho que é isso que eles querem, violência, a luta pelo poder vitalício. Abdul Pujá diz: eu acho que sim, porque a Renamo não há de aceitar que o seu porta-voz permaneça nas celas e vão-se vingar disso. Da Silva Cisal cita uma passagem da Bíblia: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Armindo Francisca Bema diz: independentemente da razão ou não, a detenção de António Mochanga preocupa a todos os que não têm onde ir enquanto a tensão militar se transforma em guerra efetiva. Estamos tristes, acho eu que somos a maioria que vemos o futuro agora incerto. Nádia.
E é tudo por hoje. Muito obrigada pelos SMS. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem e um bom jogo.